Começa agora mais uma edição do Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, como sempre, na Rádio Observador, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo, João Filipe Cruz. Na segunda parte vamos falar de futsal e há poucos com um maior currículo do que o nosso convidado, Bebé, ex-guarda-redes internacional do Benfica e também do Sporting. Vai ajudar-nos a antever a Final Four da Liga dos Campeões com os dois grandes de Lisboa. Mas para já, vamos aos destaques. E começamos, como sempre, com a figura da semana, desta e de tantas outras, Mariana Fernandes, Erling Haaland.
Sim, desde o início da temporada que eu acho que, e falámos disso aqui várias vezes, que existia esta ideia de que Haaland poderia bater todos os registros de golos da Premier League. Ora, essa ideia está a deixar de ser uma ideia, está a tornar-se uma realidade à medida que assistimos a cada jornada. Ele já tinha igualado o Alan Shearer como melhor marcador numa única temporada da Premier League neste formato, ou seja, com 30 e poucas jornadas, e agora igualou o mesmo Shearer e também Andy Cole com o número máximo de golos na Liga Inglesa de forma absoluta, desde que o campeonato tinha mais de 40 jornadas. Portanto, chegou aos 34 golos ao abrir o marcador de penalti na vitória do City contra o Fulham. Chegou também aos 50 golos em todas as competições esta temporada, algo que no futebol inglês não acontecia desde 1931 e que só Messi, Ronaldo, Müller e Puskas e também Pelé, mas a questão aqui de Pelé é sempre muito relativa em relação a estas coisas, tinham conseguido até aqui, com esta nuance de ter conseguido até ao final de abril, portanto, até aos primeiros 4 meses do ano e ainda sem a temporada chegar ao fim, o que também é bastante relevante, começa cada vez mais a ser interpretado como um jogador à parte, mas de uma forma um bocadinho diferente daquela a que estamos habituados. Ou seja, estávamos habituados a ouvir falar sobre isto, a ouvir falar disto com o Messi, com o Ronaldo, com todo esse tipo de jogadores que eram sempre jogadores à parte. Mas eu acho que Haaland é sempre quase interpretado como um jogador que nem sequer é humano, ou seja, a ideia de que é uma máquina, é um robô que foi criado e preparado para tudo isto. Eu ouvia no outro dia um podcast associado ao Arsenal e aquilo que eles diziam era, a meio da semana, porque o City entretanto ganhou o Arsenal e com isto tudo já está na liderança da Premier League, eles diziam na altura que o Arsenal jogou contra uma equipa e um freak, e é um bocadinho esta a ideia que se está a tornar, é que Haaland é um jogador à parte, mas nem sequer é da forma que estamos habituados a ouvir, é que realmente é uma máquina de fazer golos, e isso é cada vez mais notório, uma máquina de fazer golos que encaixou num futebol muito romântico de Guardiola e do Manchester City, e falou-se muito sobre isso, de que forma é que este 9 tão puro, ao mesmo tempo não tão puro, mas tão puro, um ponta de lança, um goleador, e encaixar no futebol de Guardiola.
Agora também já faz assistências, não é?
É isso, está aí a prova, a forma como encaixa. Este City já está na liderança, como dizia, já está na liderança da Premier League, portanto já ultrapassou o Arsenal, está também na final da Taça de Inglaterra, portanto em termos hegemónicos, internamente pode voltar a conquistar os dois principais títulos, com essa ideia de que também está nas meias finais da Liga dos Campeões, em que vai defrontar o Real Madrid que é obviamente o favorito crónico à conquista da Liga dos Campeões. Vamos perceber até que ponto é que o Real Madrid também consegue parar isto, e por isto Haaland, em teoria.
E é 2 a 8 já, a primeira mão, no dia 9 de maio, Real Madrid City, no Bernabéu. E da figura da semana vamos passar para o número é português, é o 3, porque é o número de vitórias de que o Benfica precisa para ser campeão.
Pronto. Sim, deixa-me só aqui dizer, eu por acaso eu acho que eu percebo a malta do Arsenal, incluindo pessoas que estejam aqui neste estúdio e que torçam pelo Arsenal.
Não está fácil. Imagino
que a semana não tenha sido fácil. Agora, eu, para mim, continuo a achar que o freak ali no meio daquilo tudo chama-se Kevin De Bruyne. Ou seja, eu acho que vai ser, infelizmente, um daqueles jogadores como o Iniesta que vai acabar a carreira e vamos olhar para trás e pensar como é que é possível ele nunca ter sido individualmente reconhecido por aquilo que ele é. Porque acho que joga enormidades. Acho que o Haaland, aquilo que acrescentou, foi uma coisa muito simples. Eu acho que o City não é tão espetacular, mas é muito mais equilibrado e eficaz. Pronto, é a grande diferença sobre ele bater os recordes todos. Tenho dúvidas que um monstro daqueles consiga aguentar fisicamente
sem lesões.
Acho que esse foi o grande segredo de Ronaldo, inclusivamente de Messi, mas num outro sentido, em termos físicos. É o campeão de pesos pesados, o campeão peso-pluma. Neste caso o Haaland é pesos pesados, vamos ver se ele consegue aguentar-se. Olhando para a nossa realidade, que é bem mais engraçada do que a Inglaterra, porque alguém, entretanto, parece que abandonou a corrida da liderança, O Benfica conseguiu confirmar a vitória que tinha conseguido com o Estoril em Barcelos, mais uma vez um jogo que chega ao intervalo 0-0, que mais uma vez toda a gente tem a dúvida, será que vai ser um daqueles jogos como em Chaves, será que o Benfica ainda consegue resolver?
Mas sentes atenção, Bruno, eu digo isto
muita.
Porque eu não estava a ver o jogo em direto e sentes atenção a partir do momento em que o grito do golo no bairro vem pujante, e vem tardio, mas vem pujante, portanto há nervos no ar.
O primeiro.
Exatamente.
E o segundo, provavelmente, ouviste Roger Schmidt.
Sim. Pior não, ou melhor, no sentido... Pronto.
Quando Roger Schmidt celebra assim uma grande modalidade, faz o 2-0, eu acho que é sintomático daquilo que vive o Benfica. Ou seja, não é que não tenha jogado para ganhar, porque jogou, olhando globalmente para aquilo que foi o jogo todo, jogou para ganhar, jogou o suficiente para ganhar. Conseguiu, provavelmente, a vitória através de uma espécie de um herói improvável que tinha sido titular, sai do banco e marca de cabeça logo no minuto a seguir, que se chama Chiquinho. Portanto, tudo isto era o filme improvável, mas que acabou por decidir aquele jogo. E diria que é esse estado que agora vai também ser colocado à prova contra um Sporting Braga, que nesta altura é a equipa mais consistente, ou seja, nestas últimas jornadas é aquela que está a lidar melhor com a pressão, embora o jogo com o Gil Vicente em casa não tenha sido também brilhante, mas esta goleada com o Portimonense está a mostrar que está a lidar melhor com a pressão. E o Futebol Clube do Porto está aqui também num limbo estranho, que é o facto de ter ganho na Luz e o Benfica depois ter perdido em Chaves, deu uma vida que o Futebol Clube do Porto achava que já não conseguiria ter. Mas em paralelo consegue jogar um derby com essa motivação, essa crença de ainda poder conseguir alguma coisa neste campeonato, com o estádio cheio, e é quase como se estivesse em vantagem e aflito para segurar essa vantagem. Não, ou seja, acaba por não aproveitar esse balão para poder ter exibições que sejam mais consistentes, e esta vitória, sobretudo depois da expulsão do Marcano, esteve em perigo por mais do que uma vez contra o Boa Vista. E depois temos o Sporting, que...
Arredado do título?
Sim, está...
Matematicamente?
Sim, se o Sporting Braga perder na Luz, 4 pontos, não é impossível...
Ganha a vida que o Porto ganhou?
Eu acho que já é curto, acho que apesar de tudo uma maratona tem 42 quilómetros e eu acho que já estamos muito à frente em 30 e tal quilómetros e já é complicado recuperar. Agora, olhando também para o Sporting, sobretudo há um ponto que eu não consigo perceber, que é o que é que se está a trabalhar para a próxima temporada. Portanto, nem isso eu também estou a conseguir perceber e, portanto, são jogos que vão acontecendo, que vão insistindo, que se olha para o resultado, mas que nesta altura não são propriamente o foco.
Vamos para a nossa citação, que é: hoje a sorte bateu à porta outra vez. O senhor responsável por ela foi Miguel Oliveira. Isto depois de ter sido abalroado por Fábio Quartararo no Grande Prémio de Espanha de MotoGP e ter sofrido uma fratura no húmero esquerdo. Mariana Fernandes, mais um azar.
Aqui este sorte é muito irónico, não é? E acho que é a única coisa...
Mais uma sorte, mas...
Sim, e acho que é a única coisa que Miguel Oliveira consegue agora fazer é começar a ser um bocadinho irónico com tudo aquilo que lhe está a acontecer este ano a ele, pessoalmente, e à Aprilia, obviamente, em termos um bocadinho mais globais, que fez esta aposta, uma aposta que, em termos pessoais e daquilo que tem sido a prestação de Miguel Oliveira, teria tudo para correr bem. Eu acho que cada vez que Miguel Oliveira consegue correr, consegue estar em bom plano, consegue uma boa qualificação, e vimos isso também na corrida sprint deste fim de semana, as coisas correm bem e têm tudo para correr bem, mas depois, por fatores exteriores, as coisas acabam por correr muito mal. E depois daquela desilusão de Portimão com o incidente com o Marco Marques, numa altura em que, lá está, Miguel Oliveira estava com todas as possibilidades de lutar pela vitória no primeiro Grande Prémio do ano, acontece novamente este incidente, é novamente abalroado agora no Grande Prémio de Espanha por Fábio Quartararo, logo na primeira curva, sai para o centro médico, acaba primeiro com o diagnóstico de um ombro deslocado e depois então com essa fratura, ou seja, com a ideia de maior gravidade, com essa fratura no ombro. Tinha sido 7º na qualificação, 5º na corrida sprint, ou seja, existia aqui novamente espaço para acreditar que podia lutar pelo pódio em Espanha, que dava força à ideia que também já falámos aqui várias vezes e já repetimos várias vezes, de que só precisa de qualificações melhores, só precisa de partir um bocadinho mais à frente para também andar mais perto dos lugares cimeiros. A verdade é que, olhando aqui para esta fratura, fica provável, ou pelo menos execuível, que não consiga marcar presença no Grande Prémio de França daqui a 2 semanas. Portanto, se olharmos e contarmos já com essa corrida de França como as 5 existentes no Mundial deste ano, fica com apenas uma corrida completa, sendo que foi abalroada em 2 e falhou a outra por lesão. Pelo meio, aqui em Espanha, Peco Bagnaia voltou a ganhar, lidera o Mundial, seguido de perto por Marco Bezzecchi e pelo Brad Binder, sendo que o Binder ganhou a corrida sprint deste fim de semana.
E só acrescentar aqui a estatística, que é em 12 quedas no MotoGP, 7 foram provocadas por outros pilotos. Portanto, isto mostra bem, não é só uma questão de azar, parece que é mais do que isso. Mas aqui uma parte importante, na saída, quando nós olhamos com atenção para a saída, o Miguel Oliveira é o primeiro piloto a reagir quando há o sinal de partida, mas ele não arranca bem, ou seja, até a sua parte inteira da moto levanta mais do que era suposto. E esse acabou por ser o problema, ou seja, nada justifica aquilo que o Quartararo fez, também estava apertado à frente pelo Bezzecchi. Agora, a maneira como ele partiu não foi de facto a melhor e isso acabou por condicionar, porque se ele estivesse um bocadinho mais no comboio da frente, acontecia aquilo que aconteceu na corrida sprint, onde caíram 4 logo na primeira volta, mas ele estava lá à frente e, portanto, passou um bocadinho nos intervalos da chuva. Agora, teve esse problema só à primeira curva, demasiado atrás, e por isso acabou por ser também vítima desse abalroamento.
Pode ser que a sorte, propriamente dita, volte a bater à porta de Miguel Oliveira esta temporada. Vamos para o Marco, a primeira Taça de Portugal de hóquei patins da história para o Sporting Tomar. Tinha eliminado o Porto nas meias-finais, conquistou a taça frente ao Sporting, isto tudo, Bruno, na antecâmara da Final Eight da Liga dos Campeões.
Sim, provou que o hóquei em patins é cada vez mais algo entre Portugal e Espanha, mas ainda assim consegue ser emocionante, e neste caso Tomar, o pavilhão Tomar recebeu esta Final Four da Taça de Portugal. Em termos de festa foi fantástico. Depois há sempre aquelas coisas, não me parece que a introdução do VAR no hóquei patins esteja a ser propriamente feliz, porque ainda não consegui perceber, ou seja, vão ver as imagens todas, nunca mudam nada, depois quando mudam ao contrário, portanto não parece que esteja a ser a introdução mais feliz do VAR. Agora, parece-me que cada vez mais o hóquei continua muito enraizado em Portugal. Para o Tomar, eu acho que é uma vitória fabulosa, foi nas grandes penalidades, recuperou 2 vezes depois de ter estado a ganhar para levar o jogo para o prolongamento e no prolongamento para levar o jogo aos penaltis. Curiosamente, com um treinador, o Nuno Lopes, que tinha ganho a Taça Ceres em 2015 pelo Sporting, no início deste projeto mais a sério do hóquei do Sporting. Agora não vamos ter Tomar, mas vamos ter 6 equipas portuguesas na Final Eight da Liga dos Campeões, que começa logo na quinta-feira com Benfica-Porto e Barcelona-Barcelos, portanto, dois jogos fantásticos, e vai coincidir e já estamos provavelmente a preparar os dedinhos, porque é preciso muito, com a possibilidade de haver 2 finais entre equipas portuguesas na Liga dos Campeões, o hóquei em patins, e o futsal. Vamos ter o Sporting Anderlecht e o Palma Benfica, e diria que no meio desta coisa do campeonato, que toda a gente está muito preocupada com o campeonato, é bom também ver que as modalidades, quando chega à altura das grandes provas europeias, também conseguimos estar presentes, e era bom que isso acontecesse. Para nós era sinal de, e para ti também, que provavelmente mais trabalho, mas parece-me que existem todas as condições para isso.
E vamos ver. Antes das segundas partes e do intervalo, isto no desporto, há sempre um túnel. Vamos percorrê-lo? E à espera, no túnel do Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, está sempre uma pergunta que também ela espera uma resposta, e a pergunta é: pode a proposta de aumento dos vencimentos da Sporting SAD aumentar a contestação a Frederico Varandas?
Resposta a médio prazo, sim. Ou seja, nesta altura, quando se soube e quando foi comunicado à CMVM aquilo que vai ser proposto na Assembleia Geral da SAD, que será agora a meio de maio, houve, claro, alguns adeptos que se foram insurgindo, sobretudo pela questão do timing desta proposta que foi feita à Assembleia Geral da SAD do Sporting. Portanto, em resumo, o presidente, neste caso Frederico Varandas vai ter um aumento de 32% em termos de remuneração fixa. Os administradores executivos, que no caso do Sporting nesta altura são Francisco Salgado Zanho e André Bernardo, vão passar para 45% de aumento. E depois tem aqui uma outra parte, que é todos os membros que façam parte dos órgãos sociais da SAD, nomeadamente a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal, também começam a receber, em alguns casos são valores quase residuais, os 1.000 euros, mas eu diria que este é o principal ponto. Ou seja, as reações a este tipo de propostas estão de uma forma umbilical ligados aos resultados esportivos. Quer se queira, quer não, poderemos aqui andar à volta sempre, mas se a bola entrar, as coisas passam todas com uma maior facilidade. Se a bola não entrar, as coisas não são tão bem aceitas. E não me parece que na próxima época exista um contexto para uma época muito fácil para o Sporting. Mas existe aqui um outro ponto que me parece também importante esclarecer, que é: se a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal devem ser órgãos independentes daquilo que é a administração da SAD, a partir do momento em que são remunerados por essa mesma administração e essa mesma sociedade, eu pergunto como é que se consegue fazer uma separação de poderes, digamos assim, nesta sociedade. Eu acho que é a parte que não está propriamente esclarecida. Poder-se-á dizer que a separação existia sempre com ordenado, sem ordenado, etc. Agora, a verdade é que vai passar a haver um vencimento e aquelas pessoas têm um vencimento. Como é que se consegue garantir que essa independência entre os órgãos é feita? É essa a minha questão e que eu acho que devia também ser esclarecida.
E está tudo dito nesta primeira parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Vamos para intervalo e daqui a pouco, já daqui a bocadinho, na segunda parte, vamos antever a Final Four da Liga dos Campeões de Futsal, com quem sabe, nosso convidado é Bebé, antigo guarda-redes internacional, ganhou tudo o que havia para ganhar. Deixe estar, é na segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, junta-se comprometido a nós Euclide Vaz Gomes, mais conhecido no mundo do futsal por Bebé, guarda-redes que não deixou nada por ganhar na modalidade. Bem-vindo, Bebé, obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Olá, João, obrigado eu pelo convite e é um prazer estar aqui convosco na Rádio Observador.
Olha, vamos ter esta semana, este fim de semana, a Final Four da Liga dos Campeões, mais uma vez a presença de duas equipas portuguesas e este ano saiu campeão em título, o Barcelona. É desta, Bebé, que vamos ter uma final inédita entre duas equipas nacionais?
Já diria que é o que todos os amantes do futsal querem, portugueses, né? Bem entendido. Acho que toda a gente que está inserida no futsal em Portugal é isso que quero. O que nós mais desejamos é que possamos ter e presenciar uma final entre dois clubes portugueses. Já no passado tivemos a felicidade de ter dois clubes portugueses numa Final Four. Infelizmente o Benfica não conseguiu chegar à final, chegou só o Sporting. E então esperamos que seja desta, que possamos ter aquilo que todos nós estamos à espera, que é uma final entre Benfica e Sporting, e quem fica a ganhar, sem dúvida nenhuma, é o futsal português.
Olhando aqui para aquilo que podem ser os jogos das meias-finais, começamos com o jogo do Sporting, é a sexta vez nos últimos 7 anos que vai à Final Four, e tem este Anderlecht com um português, o Cristiano, que jogou com o Bebé no Benfica, tem também o Diogo e o Roncalho, que conhecem bem o Diogo porque jogou no Sporting, o Roncalho porque esteve também no Benfica. Pergunto, o que é que vale esta equipa belga, que nós não estamos propriamente habituados a estar numa Final Four, mas que acaba por eliminar o campeão em título, que é o Barcelona?
Sim, é verdade. Para os mais desatentos, pode ser uma surpresa ter o Anderlecht, mas para aqueles que estão mais atentos à modalidade, pelo contrário, o Anderlecht tem uma equipa recheada de jogadores experientíssimos, muito experientes. Eu relembro que tem um campeão do mundo, que foi para lá este ano, que é o Recha, foi campeão do mundo pela Argentina. Como disseste bem, tem o Diogo, que está muito habituado a estas situações. Tem o capitão, que é o Grelo, que é muito bom. Tem atletas croatas, tem atletas sérvios. E então, eu diria que é uma equipa com muita experiência mesmo, com jogadores muito tarinados. E acabou por empatar com o atual campeão europeu, o Barcelona, e depois acabou por fazer a diferença, o que acabou por fazer a diferença foram os golos. E então o Anderlecht passou por um golo de diferença, e acho que isso tudo é um excelente cartão de visita para esta equipa, que eu acho que tem um handicap muito grande, que é a competitividade interna, que se formos ver no último mês, o Anderlecht ganhou por 11-0, por 14-0, e então acho que isso é um handicap muito grande para o Anderlecht. Agora, de resto, tem jogadores completamente capazes, jogadores muito experientes e que tenho a certeza absoluta que vão criar muitas dificuldades ao Sporting.
Pegando precisamente no Sporting, não atravessa nesta altura a melhor fase da época, foi eliminado nas meias finais da Taça da Liga, perdeu também a final da Taça de Portugal com o Benfica, já teve alguns deslizes no campeonato. Esta é uma má fase conjuntural e temporal que pode ser invertida agora na Liga dos Campeões, até por uma questão de motivação, ou estamos a chegar àquela fase tão natural no desporto de uma equipa que ganhou muitas vezes, que ganhou tudo e que chega a um ponto em que a fórmula já não rende tanto?
Essa é uma excelente pergunta. E é uma excelente pergunta porque tem vários pontos. Vamos por partes. Primeiro, o Sporting sabe que no desporto, e os jogadores do Sporting estão habituados, sabem que no desporto não há nenhuma equipa que ganhe sempre. Portanto, eu acredito que mentalmente eles estão completamente preparados para a adversidade e para a derrota, embora nos últimos anos não tenham passado por essa experiência muitas vezes, mas se pegarmos alguns exemplos de anos anteriores, o Sporting perdeu, mas voltou a reerguer-se. E então, isso é um ponto. O segundo ponto é uma Final Four. O que é que eu quero dizer com isto? São 3 dias em que a equipa tem que estar bem. E então, há aqui um conjunto de variáveis que contam muito, e o que tem acontecido, se nós pegarmos nas Final Fours dos anos anteriores, é que equipas em que nós não estamos à espera acabam por, em determinado momento, em 3, 4 dias, tão bem, há ali uma sinergia completa entre todos os elementos da equipa, do staff, e então acaba por levar ali uma sinergia, e tudo aquilo que aconteceu para trás não interessa. O que interessa é o que está acontecendo no momento. Eu lembro-me até no último ano que o Sporting foi campeão, eu até tive a possibilidade de falar com o Matos, o capitão do Sporting, depois disso, e era isso que ele estava-me a dizer. Cá para fora, depois passou o discurso que ele teve. Mas ele acabou por me dizer, pá, bebé, nós não estávamos numa boa fase, mas acabou por haver ali uma sinergia entre todos, um ambiente em que estávamos todos unidos, em que estávamos todos em busca do mesmo. E é isso que faz uma diferença, e é isso que faz a diferença neste tipo de competições de curta duração, em que nós temos que estar bem durante aquele momento, e se nós estivermos bem, as coisas vão no bom porto. E então acho que isto é um ponto muito importante, e a forma como começarem esta fase ao fora vai ser decisiva para o que acontecerá depois. Então são aqui coisas que no desporto normal, em que nós temos jogos a eliminar, ou uma eliminatória sai e depois não há outra hipótese, a verdade é que aqui acaba-se por criar uma sinergia muito grande, e se houver essa sinergia, eu acredito que o Sporting tem todas as condições para chegar à final. O que é que eu quero dizer com isso? Desculpa interromper.
Força, força.
O que eu quero dizer com isto é que o que aconteceu para trás não interessa, não vale nada, vale zero. O que interessa é o que está a acontecer, o que vai acontecer na sexta-feira, e eu até atrevo-me a dizer que o ambiente que se começa a criar a partir do momento em que nós começamos a treinar no palco onde irá haver a competição. Então, a partir desse momento é que tudo conta, o que está para trás já não interessa.
Uhum. E 3 horas a seguir vem o Benfica, joga com um outro estreante, o Palma Futsal, que é também o organizador desta Final Four da UEFA Champions League, e tem também jogadores que passaram por cá, como o Xanguinho, o Taibé, o Mancuso. Qual é que é a importância do fator casa neste tipo de competições, neste tipo de jogos?
Faz muito, eu diria que o Benfica, neste sorteio, calhou-lhe a fava, no sentido em que acabou por apanhar a equipa da casa. É claro que é uma equipa que é a primeira vez que está neste tipo de competições, mas se nós agarrarmos nos anos anteriores, e quem está mais a tempo, é um projeto em que tem dado passos muito consolidados nos últimos anos, ou seja, o Palma nos últimos anos tem vindo sempre a crescer e tem feito sempre plantéis muito competitivos. E vemos pelos dois iranianos que têm, que pois o Taieb toda a gente conhece, mas o outro jogador iraniano, internacional iraniano, as pessoas muitas não conhecem, mas vão ver que são jogadores com muita qualidade. Tem o Chaguinha, que foi dos melhores jogadores com quem eu tive o privilégio de jogar. Tem o Mancuso, tem o Tomás, tem jogadores internacionais espanhóis, o Rivilho, o Carlos Barrón, a Valida, estão muito bem servidos. Opa, e então eu acredito que vai ser uma tarefa muito, muito, muito complicada para o Benfica, mas eu acredito que o Benfica tem todas as condições possíveis para passar, mas vai ser um jogo, aliás, os dois jogos vão ser muito equilibrados.
O Benfica, entretanto, há pouco mais de um mês, faz aqui uma troca técnica que não é muito habitual, sai o Pulpius, entra o Mário Silva, trabalhou com o Bebé não só como adjunto no Benfica, mas depois como principal nos Leões de Porto Salvo, e ele com uma postura muito tranquila no banco, digamos assim, até muito discreto, pelo que se viu na final de Taça de Portugal, já conquistou um troféu, já conseguiu também quebrar algo que era importante para o Benfica, que era uma série de derrotas em derbys. Pergunto, que mais-valia é que ele tem, enquanto treinador e também enquanto ex-jogador que conhece bem, que pode levar o Benfica também a quebrar esse jejum europeu que já vem desde 2010?
Essa vitória até do Benfica acaba até por confirmar um bocado aquilo que eu disse anteriormente, em que se calhar, se antes da competição nós fôssemos perguntar quem é que se calhar ganhava, toda a gente diria que, epá, vai ser o Sporting, porque o Benfica mudou de treinador, então se calhar o Sporting tem muitas chances de vencer. E acabou por haver a tal sinergia que eu estava a falar anteriormente, e o Benfica acabou por ganhar. O Mário, opa, eu reconheço muita, mas mesmo muita competência ao Mário Silva. Eu lembro-me que quando nós estávamos juntos no Benfica, uma das perguntas que eu fazia sempre ao Mário era: oh Mário, então quando é que tu vais assumir uma equipa? Quando é que tu vais assumir a equipa? Epá, estás mais que preparado para isso. E ele dizia-me sempre: oh pá, com calma, um passo de cada vez, vai chegar à altura. E a verdade é que eu sempre vi no Mário uma pessoa que estuda muito o futsal, muito estudioso, uma pessoa que percebe muito bem o jogo. E, acima de tudo, ele há muitas pessoas que costumam dizer que os treinadores têm que ser vendedores de sonho. Neste caso, o treinador tem um sonho e tem que ter a capacidade de puxar todos os seus jogadores para perceberem que é possível atingir um objetivo, chegarem a este sonho. E eu, o Mário, diria que é isso, que o Mário tem a capacidade de reunir toda a gente à sua volta e fazê-los acreditar que é possível, mas ele faz-os acreditar que é possível com o trabalho diário. Ou seja, eu hoje tenho a certeza que o Benfica conhece a equipa do Palma de trás para a frente e de frente para trás. Não tenho dúvida nenhuma que esta, se calhar, é das melhores características do Mário, que ele é exímio a preparar jogos e a preparar a sua equipa para aquilo que irá encontrar. E então, isso eu diria que seria a maior capacidade do Mário Silva. E eu tenho a certeza que os jogadores do Benfica estão preparados para o jogo e sabem perfeitamente aquilo que vão encontrar. Principalmente a caracterização individual de cada jogador que se faz, né? Na alta competição, tanto o Benfica como o Sporting fazem. E o Benfica, acredito que os jogadores estarão completamente preparados e vão levar um plano de jogo em que tenho a certeza absoluta que irão cumpri-lo ao pormenor, e acho que isso irá fazê-los chegar ao sucesso.
O Bebé marcou presença nessa única conquista europeia do Benfica há mais de 10 anos, em 2010, com um pavilhão atlântico cheio contra o Inter, e essa equipa contava com o Ricardinho, com o Arnaldo, com o Pedro Costa, Davi, entre outros. O que é que recorda desse jogo, que é, até hoje, ainda o momento mais alto do futsal do Benfica?
Pô, tanta coisa. Mas acho que o que mais me marcou nessa competição foi o acreditar que nós todos tivemos, todos os jogadores, staff, foi porque eu lembro que nós estávamos a jogar contra o Super Inter, não é? Com Neto, Schumacher, Luís Amado, o melhor guarda-redes, para mim, sempre, do futsal mundial, Gabriel, ou seja, podia estar aqui a nomear estes jogadores e a verdade é que nós acreditámos que seria possível. E depois também o público fez muito, mas mesmo muita diferença. Eu lembro que quando na final as coisas estavam assim mais tremidas, estávamos 2-2 e eu via assim as coisas mais complicadas e sempre via os adeptos a puxarem por nós. E eu diria que foram o sexto jogador que nós precisávamos para conseguirmos essa tão desejada taça que na altura nenhuma equipa portuguesa tinha conseguido. Então foi um conjunto de emoções e lembranças fantásticas que recordo até hoje.
E um dos jogadores que estava também nessa equipa era o Pani Varela. Na altura era mais novo, se calhar tinha também menos minutos do que tem hoje, e pode tornar-se o jogador português com mais títulos europeus de clube, 4, além de ser, claro, campeão mundial, bicampeão europeu de seleções. O que é que ele tem de especial e como é que o Bebé vê e viu e tem visto a evolução dele ao longo do tempo, sendo que pelo meio entre Benfica e Sporting teve também a passagem pelo Fundão?
E pelo Olivais.
Exato.
Também. É um bocado estranho para mim falar do Pani, porque eu e o Pani somos super amigos, somos irmãos, até se quisermos. Nós sempre reconhecemos, hoje em dia é muito fácil as pessoas dizerem: oh, o Pani na altura, já quando estava no Benfica, tinha muita qualidade. Mas a verdade é que nessa equipa o Pani até teve poucas oportunidades. E o que é que ele fez? Ele teve que sair para conseguir provar que era bom o suficiente para voltar a um Benfica, ou o que depois acabou por acontecer, acabou por voltar ao Sporting. E a verdade é que o Pani tem um percurso fantástico, porque ele está no topo, ele abdica desse estatuto, se nós quisermos, de estar no topo, para dar 3 passos atrás, para depois dar 5 ou 6 à frente, não é? E então foi uma gestão, acabou por ser uma gestão de carreira fantástica. Eu lembro-me que o Pani ganhou-me, né? Quando eu estava no Benfica, infelizmente, uma Taça de Portugal pelo Fundão, que é uma coisa que nós no futsal português nós não vemos todos os anos, né? Sem ser Benfica e Sporting, são muito poucas as equipas que conseguem vencer ou a Taça de Portugal, ou a Taça da Liga, que é mais recente, ou mesmo um campeonato. E a verdade é que o Pani acabou por fazer esse percurso e depois, quando chegou ao Sporting, chegou num estado incrível, se nós quisermos, no ponto repassado, em que ele acabou por rebentar. E a verdade é que eu, que conheço mais o Pani de perto, consigo dizer que isto foi tudo fruto mesmo do trabalho dele. O Pani sempre foi alguém que se preocupou muito em trabalhar, não só treinar no treino, aquela 1 hora e meia, 2 horas que nós temos diárias de treino, mas o Pani fazia muito trabalho fora do treino de campo. E então é tudo fruto, ele tem todo o mérito nisso, que é tudo fruto do trabalho dele. E não tenho dúvidas nenhumas que é dos melhores jogadores do mundo atualmente do futsal.
Falando agora do Bebé, foram 20 anos como profissional, e a ver se eu não me esqueço nenhum título, 7 campeonatos, 6 taças, 8 supertaças, 1 Liga dos Campeões, 1 Campeonato do Mundo e 1 Campeonato da Europa de Seleções. Aquilo que eu pergunto é, depois de 2 décadas, sempre quase, digamos assim, com a mesma rotina, é fácil pendurar, neste caso, os ténis e começar a mudar de vida depois de tantos anos dessa rotina?
Fácil não é, embora nós nos queiramos preparar mentalmente sempre, né? Nós visualizamos o momento, visualizamos a altura, mas a verdade é que quando esse momento chega, custa-nos sempre. E a verdade é que agora eu estou do outro lado, e costumo muito dizer, principalmente aos miúdos aqui mais novos, em que a vida de jogador é a melhor vida do mundo. É mesmo a melhor vida do mundo. Nós fazemos o que gostamos, temos todas as condições para fazê-lo e ainda por cima pagam-nos e ganhamos títulos para isso. E então a vida de jogador é mesmo se me permite a expressão, um espetáculo. E a verdade é que a mim, eu digo sempre que o meu caso, cada um de nós temos de falar sempre pelas nossas experiências, no meu caso foi uma transição, não foi fácil, mas acabou por não ser mais difícil, porque a verdade é que eu acabo aqui por conviver com os atletas, ter aqui um bocado a rotina que eles têm, embora hoje em dia como treinador tenho que preparar os treinos, tenho que observar depois os treinos, ver o que é que correu bem, o que é que não correu bem e depois falar com eles. Então há um trabalho, eu não diria a dobrar, mas a quadriplicar, se quisermos, né? Mas a verdade é que no meu caso específico acabou por não me custar tanto, porque também foi uma transição fácil. Mas a verdade também é que eu acho que preparei-me também mentalmente, disse, olha, é agora, e acabou, e isso também acaba por ajudar muito.
O final da carreira do Bebé foi marcado por aquele título, pela conquista do Campeonato do Mundo com a Seleção Nacional, numa altura em que também já dividiu o futsal com a ajuda no restaurante da sua mãe. O facto de conciliar dois mundos, ou seja, de andar sempre de um lado para o outro, sem estar só concentrado no futsal, serviu também de inspiração para os outros, acredita nisso?
Eu acredito acredito muito no trabalho, isso é o que eu acredito, e aquilo que eu sempre tentei passar aos mais novos e tento passar aqui aos jovens atletas aqui que vêm à seleção, é que nós, se não for com o trabalho, não chegamos lá. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que nós, como jogadores portugueses, e isso nós reconhecemos, nós temos muito mais talento que os jogadores espanhóis, temos muito mais talento que os jogadores brasileiros, que os jogadores franceses, que os jogadores italianos. Epá, o talento, eu diria que é-nos inato. Mas a verdade é que só o talento não nos chega para nós atingirmos um objetivo, não é? E a verdade é que vemos que todos os jogadores, e eu gosto muito de dar este caso também, nós há bocado falámos do Panini, mas o Ricardinho foi 6 vezes o melhor jogador do mundo, não é? Mas o Ricardinho é um exemplo em termos de trabalho, ou seja, ele sabia que tinha talento, mas sabia que tinha que trabalhar para exponenciar ainda mais todas as qualidades que ele tinha. E comigo é igual, eu acabei também por ter bons professores, se quisermos, Zezitos, Pedro Costas, jogadores que também acabavam por mostrar isso, que tu podes ter muito talento, mas se não trabalhares não chegas lá. Certeza absoluta, porque só pelo talento nós não chegamos lá. E sempre aquilo que eu quis demonstrar aos mais novos, que também me foi passado quando eu tinha a idade deles, era que nós, para conseguirmos alguma coisa, temos de trabalhar para conseguir, porque se nós não trabalharmos, não vamos chegar lá. E então, se eu consegui, nem que seja, influenciar um miúdo com esse tipo de mindset, com esse tipo de pensamento e de postura, Eu diria que a minha carreira valeu a pena, até mais do que títulos, não é? Porque eu acho que aquilo que mais interessa é aquilo que nós acabamos por deixar e por passar às pessoas, porque eu tive a felicidade de ter bons professores, e aquilo que eu sempre quis no futsal foi passar os bons valores aos mais novos e dizer-lhes, olha, o caminho é por aqui. Se fores por aqui, não é uma linha reta, não é? Há curvas e há obstáculos, mas de certeza absoluta que vais conseguir chegar lá. E então, mas ajudou, sim, ajudou, de facto ajudou.
E esperamos que esse caminho no próximo fim de semana indique a Benfica e Sporting uma final inédita entre dois clubes portugueses na Liga dos Campeões de Futsal. Bebé, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite para este Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Um abraço, até à próxima. E termina aqui.
Um abraço.
Termina aqui este episódio do Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Se gostou, pode continuar a ouvir-nos nas plataformas de podcast habituais, em observador.pt. Nós estamos de volta para a semana, na terça-feira. Até lá. Um abraço.